Aleluia.
Aprendeu como é que ora? Hoje. Você entendeu? Então, você tem que dar um tempo. Você não pode entrar na oração e sair correndo, deslizando, dar um alô. Você não entra na presença de Deus de maneira alguma. Vai tempo, justamente a palavra de Deus diz, esperei. Esperar, você tem que esperar. Você tem que entender o que é esperar. Deus agir na sua vida. Esperar não é 2 minutos, 5 minutos. Esperar, às vezes, vão dias e dias. Porque nós precisamos nos entregar inteiramente a esse Deus para ele agir. Tá? Então, é preciso ter essa paciência da espera, o que o cristão não tem. Ele ora, sai correndo que se dane e quer que Deus faça. Não vai fazer. Você tem que esperar. Como é que você quer ser atendido se você não espera? Você saiu da sala de espera. Estão acompanhando? Pô, você foi lá com um objetivo, você vai ser atendido, você precisa, porque é decisão da sua vida. Você vai receber. Então, você está na sala de espera, mas você já está lá há muito tempo. Mas você não foi atendido. Mas não disse que é para esperar? Esperei. Esperar é tempo. Deus não vai vir atender você se você não ficar lá até na hora que ele achar que é a hora de vir buscar você para entrar lá. Para receber. Então, justamente a palavra é clara, mas acontece que as pessoas não deixam o Espírito Santo revelar. Então, é dessa maneira que você tem que... Quem chegou na hora e começou a orar, a gente começa com uns cantos mais assim. Uhul, aleluia, Jesus, glória a Deus, toma aqui, glória, Jesus, já. Isso daí porque a gente chega lá da rua com a alma, gente. Né? Já aconteceu muita coisa até a hora do culto. Então, ninguém está naquele clima. Você vê que demora. Às vezes, meia hora, para quem chega na hora que vai começar, do primeiro plim do violão. Tá? Então, se você chega já naquele ambiente que já está, aquele momento que já deu aquela aquecida no espírito, que a gente até para orar tem esse aquecimento, você não sabe? Existe esse aquecimento. Você não pode entrar lá no exercício, né, físico, na academia, o cara já vai te dar o máximo. Que você já vai fazer aquilo a hora que você está abençoado. Que os seus músculos já estão preparados para aqueles exercícios. Não é assim que funciona? Academia? Eu nunca fui, mas eu creio que seja assim, né? Porque você não vai poder se esbudegar lá, se rachar. Então, tem um aquecimento primeiro. Começa a hora que o teu corpo está quente, aí você começa a fazer os mais pesados, mais acelerados. Tá? E depois vai acalmando para você voltar ao normal. Não é assim, querido? O espírito é o mesmo. Do mesmo jeito, tem que aquecer. Ninguém entra na oração já blá, com tudo. Nós temos uma parte carnal, tá certo? Que está aqui junto. Então, ela não está interessada em nada. Se for bater tamborim, bumbo e chocalho e pular, a alma está ótima. É só isso que ela tem. Mas isso não é do espírito. O espírito vai trazer uma calma para a alma. Então, se não é do espírito, a alma não vai aguentar, porque ela só quer chocalho, tamborim, bumbo, essas coisas. Para ficar pulando, sapateando. Que é isso que a alma quer. Ela não quer entrar, deixar que o espírito lidere aquela oração. Então, quando você vai orar, você pode observar que não é na primeira hora, no momento que você já está, sabe, no ápice, né, da oração, que já está aquecido. Estão me acompanhando? Você observa você, a hora que você vai, não estou nem gostando muito. Ai, Jesus, te adoro, te amo. E não sei o quê, você não está nem prestando atenção em Jesus, você está mais para lá do que para cá. Mas leva um tempinho, depende de quanto tempo que você tem que ficar ali. Então não adianta fazer oração rapidinho, porque nem resolveu. Você tem que fazer até na hora que o seu espírito é tocado por essa presença. Senão não está valendo nada a tua oração, ela é carnal. Você sai antes de ser recebido. Porque Deus não ouve oração de alma, vocês estão me ouvindo? Então está cheio de alma, serviço de alma, porque obra morta não é assim que está escrito. Ele não tem nada a ver. Deus só faz aquilo que é do Espírito, que vem do Espírito dele. Então por isso que leva um tempo. Agora você chega aqui, fica aqui nem sabe com o olhão arreganhado, fazendo o quê? Olhando o quê? Se vocês estão olhando para mim é porque realmente tem uma unção em mim operando. Mas você tem que andar nessa unção, fecha seu olho e fica adorando a Deus. Você não vai receber nada disso. Tá que tem aqui no ambiente uma presença de Deus que te dá um conforto. Mas isso não é o suficiente para você andar com Jesus. Porque depois, quando você chega na sua casa, você não tem isso. Então, o tropé está lá, o rolo está lá, né? Jesus não consegue tirar você daquela confusão da tua casa, da tua vida, porque você não tem esse encontro com Ele. Então, a palavra de Deus diz que é para nós entrarmos no recôndito de Deus, do Altíssimo, não é? Sabe por quê? Porque este é um lugar aonde o diabo não entra. Gente, existe uma linha divisória aonde o diabo não entra. É no recôndito do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo. Esse lugar em Deus o diabo não entra, e é lá que o teu espírito tem que estar, para Deus abençoar e proteger você, ouvir as suas orações. É bom você ouvir isso, porque chega de andar em carne, gente. Porque eu estou louvando o Senhor por trazer explicações tão claras. Porque se você tinha dúvida, não estava sabendo como fazer isso, agora não tem como, né? Só não faz porque não quer. Então, oração de blá, 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 Deus não está ouvindo. Você tem que entrar na presença dEle e você vai adorando e já vai recebendo a cura que você precisa, a resposta que você precisa, vai recebendo a provisão, enfim, os cuidados, a proteção de Deus, porque o diabo está sempre querendo acabar com a nossa vida. Então, nós precisamos estar atentos, porque quando eu entro na presença de Deus, Deus me mostra se eu estou correndo perigo ou não. É por isso que o cristão que não tem essa intimidade com Deus, entra nos buracos da vida com problemas acima deles e fala, eu nem sei por quê, nem está sacando. Nem imagina. Por quê? Porque não tem comunhão alguma com o Altíssimo. Jamais Deus vai deixar você perecer. Por isso que você tem que entrar na presença do Rei. E é com a adoração, leva tempo. E se o diabo vier te atacar com uma velocidade que vai acabar com a sua vida, Deus já protege você nesse lugar onde você está encontrando Ele. Ele te avisa para você estar de alerta. Como você vai resistir a este ataque? Porque tem ataques que vêm para matar. E Deus avisa. Deus é tão fiel que Ele avisa se vai matar. Ele avisa se vai acabar com a casa, com a vida. Casa. Nós somos casa, tá bom? Onde Deus habita. Templo. Se vai, que tipo de destruição? Pode ser moral. Deus avisa. Para nós estarmos protegidos, porque nós estamos neste lugar, no esconderijo do Altíssimo. Por isso que nenhum mal me atingirá, Deus diz. Se eu entrar, vocês não acham isso ótimo, gente? Gente, não tem coisa melhor. Dinheiro para quê se você não tem segurança? Não vai adiantar nada. Tá cheio de gente com dinheirão, tudo aí, não tem segurança nenhuma. Você não sabe que hora que o diabo vai atacar e vai acabar com a sua vida. Ninguém sabe, se não estiver na presença de Deus. Então, é por isso que Jesus falou que a casa construída na rocha, é isso aí. Quem está com esta comunhão, tem a palavra, a presença de Deus operando na vida, o diabo não pode destruir. Amém. Ele vem atacar, mas ele não pode entrar na tua casa. Templo, ele não pode. É o teu espírito, ele não pode, mas quem que está mandando na sua vida? É o seu espírito. Seu espírito está mandando na sua vida, na sua alma. Porque você está entrando na presença de Deus do jeito que você percebeu aqui hoje. Então você precisa. Se você conseguir arrumar uma hora por dia, tá bom. Porque se você conseguir arrumar uma hora por dia para ficar com Jesus, a sua vida vai mudar. 15 minutos não dá, gente. Você nem aqueceu. Estão me acompanhando? 15 minutos você está voando. Você está, gente, para lá. Você sabe, né, gente? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando. Porque já tentou ir orar, pelo menos. E viu que não deu em nada. Entrou frio, saiu congelado da oração. Você tem que entrar frio e sair pegando fogo, fervendo. Outra pessoa renovada, sem problemas. Embora eles estejam lá, mas eles não te afetam, porque eles estão fora. Por isso que maior é o que está em mim. É assim que tem que ser. É dessa maneira. Não adianta você chegar aqui e cruzar seu braço. Gente, que é isso? Que teimosia é essa? Que a tua alma manda em você e quer acabar com a tua vida? E você permite? Você não se entrega um minuto a Deus? Nem com a presença dele aqui você não se entrega? Imagina lá na sua casa, hein, que não tem esse clima aqui. Daí que você não vai mesmo. Então, se você não aproveitar aqui, Por isso que você não aguenta nem vir na igreja, não tem força para levantar e sair da tua casa para chegar aqui, de tão fraco que você está. A tua alma que está mandando em você. Como é que Deus vai te abençoar? Ele não vai, não. Não pense que vai, porque não vai. Porque Deus não abençoa carne, Ele abençoa espírito. Está ficando claro isso aí? Não adianta, porque nós somos enganados pela nossa carne. Deus mesmo falou. Não tem nada mais enganoso do que o coração do homem. Enganoso, falso, mentiroso. Vocês estão acompanhando? Então, se você está na carne, você não está com nada com Deus. Zero. Deus, zero. Porque você está na carne, na alma. Deus só é espírito, ele não relaciona com a alma, só com o espírito. Uai, você disse que aceitou Jesus, foi batizado com o Espírito Santo. Então, você tem um espírito recriado aí, nascido de novo com a natureza de Deus. E por que é que você não se relaciona com ele? Por que é que você deixa a sua alma dar ordens e mandar em você? Para quê? Para perder a salvação? Está cheio de gente dentro da igreja que nem salvo está. Depende do que está fazendo, nem salvo está. Está só se enganando. Então, nós temos um lugar de proteção, onde Deus promete guardar a nossa vida. Ele promete. É no esconderijo dele. É quando você entra na presença dele. E nós percebemos muito bem aqui, que a gente chegou tal, de repente, a gente foi esquentando. A gente foi chegando mais perto do fogo. O fogo pentecostal, espiritual. Vamos chegando perto do altar de Deus, do trono de Deus. Vocês estão acompanhando? Então, oração diária, queridos, uma hora, tudo bem, é bom você se propor a orar uma hora, mas no Espírito. Não estou dizendo orar só em línguas, que é uma oração no Espírito. Mas adorar a Deus é uma oração espiritual. Ler a palavra, né, com esta unção também, ok? Porque está cheio de gente que está confessando a palavra e nunca recebe o que confessa, porque é da alma só. Nunca se entregou para aquela confissão, então não houve mudança nenhuma, não tem fé. É carnal. Não é porque é a palavra de Deus que está lá tudo certinho, nem não. Está cheio de gente pregando a palavra aí, não é. Não é a verdade. São letras só. O que Deus quer nos proporcionar é segurança de vida, porque o diabo vem para quê? Matar, roubar e destruir. E ele é o nosso inimigo. Agora, tem uns engraçadinhos aí que diz que não pode falar o nome dele. Dele quem? Diabo. Não pode falar este nome. Bate na boca. Não pode, porque daí o quê, meu? Jesus cansou de falar diabo. E Satanás e tudo mais. E na cara, na ré da Satanás. Bora! Só que ele falou em nome de Jesus, porque ele é Jesus. Ele é Jesus. Mas nós usamos o nome dele. Mas o diabo só vai obedecer se essa unção estiver aqui dentro. Então você pode pular, fazer o que você quiser, escarcelar o que você quiser. Em nome de Jesus não vai acontecer. Não vai. Por quê? Primeiro, não está com essa unção aqui dentro. Ele não está operando aqui. Então a oração diária, gente, ela vai sendo colocada cada gota no nosso espírito, cada dia que a gente está orando, de verdade, cada dia. E aquilo é como se fosse um recipiente que vai enchendo. Cada gota, uma hora, já, né, gente? Você sabe que aquilo vai enchendo, enchendo, até uma hora que transborda, é onde Deus começa a operar através da sua vida. Agora, se eu parar de orar, aquilo despeja tudo de uma vez. Fica vazio de novo, sabia? Fica vazio, seco. Vai ter que começar tudo de novo. Então não compensa parar, tem nada que parar. Se parou agora, é gota a gota de novo. Tem que começar a orar para ir enchendo. Porque se você começa a orar, você começa a mudar os seus sentimentos, suas emoções, a sua vontade, o seu pensamento, tudo começa a mudar. Gente, é inevitável, tenho experiências mil e diárias. É inevitável. Você não sai da oração do jeito que você entra, mas você tem que se entregar. Você tem que se entregar e vem cá. Não sabe? Não sabe porque não quer. Você pode estar conversando comigo e estar numa falsidade só. Nós somos capazes de fazer isso, ou não? A alma faz, ou não? A gente pode estar lá orando, não estar amando Jesus coisa nenhuma. Nenhuma. Eu nem quero ler Bíblia, não gosto. Então como é que eu falo que eu amo Jesus? Se ele é a palavra. Veja só o engano. Vocês estão acompanhando? Então, nós podemos ficar lá enganados com a religião, com a nossa alma. Crente que nós estamos com tudo, mas não mudou nada. Nada. Não afetou nada. Eu não saí diferente da oração. Você tem que sair da oração de uma maneira diferente, porque a oração fortalece. Se você estava muito nervoso, chateado, você vai orar, você fica calmo, feliz, aleluia. Nossa, quem que foi? Sei lá, Jesus está aqui. Nem sei, acabou aquela fúria, aquele horror. Acabou aquele desânimo, acabou aquela coisa ruim que estava aqui, acabou. A oração faz isso. Então vocês têm que voltar ao primeiro amor, se é que um dia você teve o primeiro amor na sua vida. Se você teve, volta. Se você nunca teve, vai buscar esse primeiro amor, porque é esse que vale. Tá? Porque o resto, Jesus vai descartar. Então, não pode ter preguiça. Se você não gosta mais de orar, se você já substituiu a sua oração por tudo, gente, você não está perdendo a salvação, não? Ah, tá sim. Vou falando para vocês. Tá. Está perdendo a salvação. Pode escrever por bem grande na parede da tua casa. Está perdendo a salvação, sim, porque você não tem mais amor por Jesus, por nada. Você nem lembra que ele existe. Primeiro você. Então, Jesus está querendo te ajudar. Ei, acorda. Acorda e se levanta. Vamos lá. Jesus está dizendo, você está correndo perigo. O diabo te pega, depois fica difícil. Porque as trevas são tantas que a pessoa nem lembra que Jesus existe. A gente não veio assim, ó. Foi, é. Com 5 anos de idade, nós já queríamos Jesus. Foi assim, é. E já aceitou Jesus e já começou aquela glória. Ai, 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 como esse Jesus rodeou a nossa vida. Como esse Espírito Santo rodeou a nossa vida. Então foi um custo para ele conseguir o nosso coração. Então, se perder isso, as trevas vão ficar muito piores. Não enxerga Jesus. É muito denso. Estão acompanhando? Então não fica brincando aí de vir na igreja passear, que você está com tudo, que não está. Você está com tudo se você tem um super relacionamento com ele em casa. E se você tem, você já mudou de vida, você já está querendo mesmo servir o Senhor. Você já está querendo ver o que ele quer que você faça, aonde, como. Porque se você nem isso tem, você está mais frio que as geleiras do Polo Norte-Sul. Estão acompanhando? Você está frio. Você está frio, sem Deus, porque não está orando. Então, cuidado se você não está já perdendo sua salvação. Você se lembra quando você nasceu de novo, que você era todo empolgado, todo mundo vendo, você mudou, cadê você? Não te vejo mais. Estou andando com Jesus. Nossa, você está tão linda. Arrumou namorado? Amei Jesus. E agora? Você está tão feia, está horrível. Quem que é o seu namorado? O capeta, o diabo? Acho que é, né? Porque aquela luz acabou, ficou com um torrão aí na cara. Porque quando perde aquela brilho de Deus, é feio demais. Não tem. O que encanta é a presença de Deus. Vocês estão acompanhando? Então não se engana com a sua oraçãozinha, que você faz o que você quer, você anda onde você quer. Mas você recebe de Deus o que você não quer. Pode escrever isso. Você faz o que você quer, mas você recebe o que você não quer. No final das contas vai ser isso. Não é bom você saber disso? Então põe a mão no arado e não tira nunca mais. Desliga a sua televisão, seu telefone e tudo mais. Fecha a porta da sua casa para ninguém entrar lá. As 7 chaves. Agora eu vou orar e ponto final. Eu tenho que ter um encontro com Deus novamente. É isso que tem que acontecer na sua vida. Porque você está se perdendo pelo caminho que você se enveredou porque parou de orar. Muita visita em casa também não dá certo, não. Fica roubando seu tempo. Ficar pegando tudo, sugando o que você tem, porque a sua atenção vai tudo para essas pessoas. De vez em quando tá bom, toda hora não. Não enche sua casa de gente, nem ficando na casa dos outros cheio de gente. Vai para a casa de Deus, buscar Deus. Estou tão sozinha, não estou sozinha quase nenhuma, estou com Deus. Ele me preenche, não preciso de nada. Quando você precisa muito das pessoas e do mundo, das coisas que tem por aí, é porque você está sem Deus. Quando você tem Deus, você quer logo voltar para o teu ninho, onde você encontra com Ele. É lá que eu me sinto bem, é lá que eu tenho paz. Tá valendo, querido? Então é isso que dá crescimento, proteção para a tua vida, porque o diabo não está brincando. Você vê que não tem lugar bom para ir de segurança no mundo. Está todo mundo, ó, desequilibrado. Então, olha, essa carta que eu escrevi esse mês de agosto é falando sobre aquelas pessoas que querem realmente servir a Deus, vão ter que observar que existe uma voz de autoridade de Deus sobre a nossa vida, que é faça. Então está na Bíblia, quando eu estou citando várias passagens, para você observar, e depois sozinho lendo a Bíblia, você vai conseguir observar que Deus está dizendo para você, faça. Mas Deus também arruma pessoas para terem esta autoridade sobre as nossas vidas, nos ensinando, nos orientando. Só que é muito difícil para nós aceitarmos, né, as pessoas falando para nós o que nós devemos fazer. Nós sabemos que existe uma dificuldade, mas essa dificuldade tem que sair, porque Deus vai sim, ele sempre põe uma ou duas pessoas, não importa, que tenham esta voz de autoridade. Então, nós temos que ter esta submissão a Deus para nós sabermos quem Ele colocou para nós seguirmos e fazermos. Então, este o ensino desse mês, é esse, amém? Agora, esse livro aqui do Kenneth Jr., um outro olhar sobre a fé. Então, também através da palavra de Deus, nós vamos entender mais, ele vai explicar aqui, que a fé, ela anda junto, gente, com a perseverança e com a paciência. Está escrito lá na carta de Pedro, né? Então, a fé não anda sozinha. A fé tem perseverança e paciência. Nós não falamos logo no começo que nós temos que ter paciência? Então, quando eu estou buscando Deus e eu estou esperando, para esperar eu tenho que ter paciência, eu não posso ficar bufando, né? Bater no pé e sei lá, querendo apressar lá. Você está na sala de espera, calma. Você já está lá na lista, você vai ser atendido. Se não for hoje, vai ser amanhã, não sei que hora, você vai ser atendido. Ele disse que vai, já não pôs lá? Vai, ele vai te atender. Então, Jesus vai te atender. Ele vai vir. Mas você não espera, você dá decisão para a sua vida. Então ele está falando que junto da fé vem a perseverança e a paciência. Vamos crescer na fé. Graças a Deus que o Espírito Santo nos ensina, nos ajuda. Porque se a gente não sabe, vocês estão observando? Que se a gente não sabe a palavra de Deus, a gente perde as coisas de Deus. Porque a religião é traiçoeira. A religião é igual cobra, traiçoeira. Ela nos mata. Ela tira o que é de Deus de nós. É horrível. Então, o Espírito Santo está vindo, trazendo para nós revelação da palavra, para que nós não andemos bobinhos por aí, perdendo as bênçãos, porque nós não sabemos andar no Espírito. Porque quem anda na carne, anda na religião. Nós somos cheios de religião, tem que ir podando, acabando cada dia mais. E ficando cheio do Espírito. Estão acompanhando? E precisa tomar cuidado, porque senão nós mesmos arrumamos uma religião bem vaziozinha. Ah, não, é assim. Aí você inventa um jeitinho e pronto, e vai saindo da visão de Deus. Mas, hoje nós vamos fazer um estudo aqui, e nós vamos começar em Mateus 4, versículo 12, e nós vamos ver algumas características de Pedro que todos os cristãos têm. É muito sério. Você é cristão? Então, todos nós cristãos temos por um momento estas características que nós vamos estudar aqui na palavra e precisamos ter muito cuidado, porque nós podemos sair da visão de Jesus e não termos as bênçãos dele. Então, vamos observar aqui, vamos começar em Mateus, capítulo 4, versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Neftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então, aconteceu o quê? Jesus veio, olhou para eles e falou: siga-me. O que isso quer dizer para as nossas vidas? Quando a pregação é feita do Evangelho e no nosso coração nós dizemos: te aceitamos, Jesus, porque a unção dele tocou nós. Por isso que eu faço essa oração sempre: Senhor, põe a tua unção no coração desse perdido, para que ele tenha o desejo de conhecer. Porque foi isso que aconteceu conosco quando nós fomos salvos. A unção dele foi colocada em nós, e nós quisemos aceitar Jesus, e aí nós o aceitamos e fomos salvos. Então, é isso que acontece com o nascimento novo. Aqui, no caso, Jesus chamou Pedro, né, e André, eles eram pescadores, e falou: larga tudo isso. Então, nós precisamos observar para quem que nós vamos nos entregar, sabe por quê? Quando o inimigo vem, que é o diabo, e ele sempre vem numa forma, assim, humana, pega uma pessoa, que ele nunca vai vir ele mesmo, vestido de diabo. ele usa uma condição, uma pessoa, um inimigo que ele é, e ele vem e vai pedir tudo para você, inclusive a sua vida. Então você, agora nós vamos começar a observar na palavra de Deus que nós temos que distinguir bem este inimigo. Por isso que nós temos que adorar o Senhor, ficar na presença dele, como a gente ficou aqui hoje. Lá na tua casa você tem que criar este ambiente para você saber, porque o Espírito Santo vai mostrar para você o que, que o inimigo quer que você entregue da sua vida a ele. Porque quando o inimigo quer que você faça uma entrega para ele, para o diabo, ele vai querer tudo, hein? Tudo da tua vida, sem você perceber. Mas, por outro lado, Jesus também quer tudo da sua vida, mas com você percebendo. Então, meus amados, ou nós entregamos a nossa vida toda a Jesus, ou nós entregamos a nossa vida ao diabo. Então, os cristãos precisam tomar muito cuidado para quem que depois da salvação está entregando a sua vida. Porque a palavra de Deus diz que nós somos propriedade exclusiva de Jesus. Você esqueceu disso? Que você é propriedade exclusiva de Jesus? E com quem você está andando? O que você está fazendo com a sua vida? Então, nós vamos ter que observar a quem nós vamos entregar definitivamente a nossa vida. Ou a quem já estamos entregando. Então, veja aqui, Mateus, agora mais para frente um pouquinho, 14. Esta é uma passagem, não vou ler toda, porque vocês já conhecem, e eu só quero especificar um versículo ou dois aqui. A partir do versículo 22, não precisa ler, só para você sintonizar. É quando estava uma tempestade, Jesus estava orando, e de lá ele viu em espírito o que estava acontecendo com os discípulos, ele desce espiritualmente e fica em cima d'água, e veio livrá-los, e eles, que é isso, um fantasma, não sou eu. Então, versículo 28, pode ir aí agora. Respondeu-lhe Pedro, que Jesus disse, não tenham medo, sou eu. Respondeu-lhe Pedro, respondendo, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Nós sabemos que depois veio aquele medo tal, e ele deu aquela afundada, Jesus tira ele e salva. Mas ele andou, a Bíblia diz e é clara que ele, igualzinho Jesus, andou sobre as águas. Ele teve essa experiência. Este mesmo Pedro é aquele que Jesus falou, larga os teus negócios, os teus barcos, a pesca, a tua empresa, larga tudo e me segue. Prontamente, Jesus imediatamente, Pedro imediatamente largou. Agora ele tem esta experiência de andar sobre as águas. E ele também, vocês estão lembrados daquela passagem que Jesus fala assim, quem diz aqui entre vocês, quem vocês dizem que eu sou? Eu sou João Batista, eu sou Elias, quem que vocês dizem? E Pedro diz, você é o mestre, o filho de Deus vivo, o Messias. Ele, muito bem, você falou isso sobre a ação do Espírito Santo. Então, veja que entrega que Pedro fez a Jesus quando ele o chamou. E, na verdade, nós como cristãos, está lembrado do dia que você aceitou Jesus? O que você fez? Eu quero servir Jesus. Você, aliás, até fez já muita coisa. Você foi andar atrás disso, daquilo. Não é não, gente? Fala comigo. Não houve uma animação, tipo, Jesus é você que eu vou seguir? Você é a minha vida. Eu encontrei a razão de viver. Eu agora encontrei meu Salvador, o Deus que eu sempre procurei. Não foi assim, gente? Agora sim, é este Jesus que eu quero. Todos nós fizemos como Pedro fez. Né? Nós não tivemos a experiência de andarmos sobre as águas, mas nós já tivemos muitas experiências com o Senhor fazendo maravilhas na nossa vida, e realmente isso é maravilhoso. Então, continuando, agora vamos aqui, Mateus 16, 22. Exatamente aqui agora, neste momento, vamos ver, começar no 21. Veja só isso aqui. Desde este tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então veja que Deus, gente, nunca deixa ninguém assim, sabe, sem informação. Por isso que não tem surpresas. para aquele que anda com Jesus. Sabe tudo o que vai acontecer. Talvez não saiba exatamente como, mas sabe, Deus prepara o seu coração. Veja como Jesus está preparando o coração, avisando o que ia acontecer com ele, para que ninguém ficasse desapontado. Então, você tem que ter em mente isso. Por isso que você busca a Deus, porque você nunca vai ser pego de surpresa pelo diabo e ficar desequilibrado e perder a sua fé. Então, Jesus está avisando. Aí, versículo 22. E Pedro, chamando a parte, começou... Não, peraí. Ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, exatamente. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isto de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Gente, quem é esse Pedro? Esse Pedro que largou o barco, largou tudo, andou sobre as águas, falou: Jesus, você é o filho do Deus vivo. E outras coisas, que fez milagres com a unção de Jesus, quando ele despediu os 70 e disse: vai e pregue meu nome, etc. E pregando arrependimento e que a salvação está chegando. Agora, gente, olha o que, que ele faz, é absurdo. Nesta hora, esse cara que andou sobre as águas, teve a experiência com o Filho de Deus, com o poder, ele nega a cruz. Sim ou não? Isso é negar a cruz. Não, Senhor. Ainda chamou a parte. Tem compaixão. Para com isso. Não, você não vai. Jesus, você não vai para a cruz. Não vai. Que isso? Coisa absurda. Fica aqui conosco dessa maneira. Então, queridos, na hora do bem bom, tudo é maravilhoso. Você serve Jesus. Você é pau para toda obra. Você está pronto. Mas quando chega a hora da cruz, você nega Jesus. Que cruz é essa, queridos? Vamos ver Lucas 14. Vamos lá para Lucas 14. Vocês vão entender agora mais claramente o que, que é que Jesus está falando aqui. Lucas 14, versículo 25. Agora vocês vão entender melhor. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Veja que ele coloca a família aqui em relevância, porque ele cita todos os graus de parentesco, ou não? Porque nós temos a inclinação de colocar a nossa família acima de Jesus Cristo. Está errado. Não é para você largar sua casa, ser um São Francisco de Assis aí de chinelinho, se mandar para o mundo, voto de pobreza. Não é para você, quem é casado, largar o cônjuge. Filho não é para abandonar pai e mãe. Não é para fazer isso. É para você ser equilibrado e colocar Jesus acima da sua família na hora que você está servindo a Deus. Não é para a sua família ocupar o lugar de Jesus, ele está falando aqui. Sim ou não?
Sim.
Eu tenho experiência sobre isso. Eu me converti, nasci de novo quando a minha primeira filha nasceu. Ela tem 34 anos. Comecei a servir Jesus aí. Quando a segunda nasceu, ela tem 30 anos. Eu já servia ao Senhor. Quando ela começou a ir para as escolinhas e ter representação das não sei das que é bonitinho, é lindo. Que era no horário que eu servia a Deus, o meu marido que ia, eu nunca fui. E ela ficou louca, desequilibrada, muito pelo contrário, sabe criar muito bem os filhos dela com a força de Deus. Tem 3 gêmeos. Dá conta sozinha, sem empregada, da casa e dos filhos. E ainda trabalha. Vocês estão me acompanhando? Eu sempre estive em casa. Ela trabalha e sabe que a importância da mãe no lar, a presença dela é importante. Então, ela está dentro de casa, os filhos têm a presença da mãe, que é isso que não deixa o filho desequilibrado. Felizmente, as mulheres têm que ajudar os maridos hoje, devido ao que o Satanás fez com as famílias, as mulheres têm que ajudar no orçamento. Eu, graças a Deus, não precisei. Eu me entreguei a Jesus e Deus supriu o meu marido poderosamente para eu poder servir o Senhor. Nunca falta. Ele dá abundância. Então, eu nunca fui assistir apresentação alguma na hora que eu tinha que servir a Deus. Você não tem responsabilidade com Deus, você não faz nada mesmo. Então, Deus, a sua família está em primeiríssimo lugar, você está andando com você e não com Jesus. Ele não pode te dar nada. Ele não pode segurar as pontas da tua vida, porque você não dá a sua vida a Ele. Vocês estão me acompanhando? Aí no 27, ele diz, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Que cruz, meus amigos? Se Pedro, que andou sobre as águas, Jesus, você é o Filho de Deus, fez milagres com a unção de Jesus, andou com ele e tudo mais, disse Jesus, não vai para a cruz. Esse mesmo Pedro agora nega a cruz. E é isso aqui. Na hora que você tem que ter Jesus sobre tudo e não negá-lo, você nega. Porque agora eu não posso, agora não dá, agora primeiro Deus, minha família, o meu negócio. Jesus já deu uma passagem sobre isso. Vai e chama para o grande banquete da salvação. Vai lá e chama. Ah, não, hoje não dá, eu comprei uma fazenda, eu vou ver lá as terras se são boas e nem mais, comprei um trator, eu tenho que testar, ver se é bom. Ah, não dá, porque hoje minha filha vai casar, realmente não dá. Ah, não dá, porque hoje eu tenho isso. Vocês estão me acompanhando? Eu comecei a servir o Senhor do zero, do quanto eu tinha de Deus dentro de mim, mas existia uma fidelidade. Por isso que eu estou aqui hoje. Porque Deus observa você, se você é fiel ou não. Então, esse tipo de Pedro aqui, deste momento, não serve. Não que Deus não te ame, mas você não tem responsabilidade, porque Jesus não está acima de tudo na sua vida. Porque num daqueles dias que eu estava já com compromisso, servindo o Senhor, meu pai é acidentado na calçada, quebra o joelho. A gente nem viu, mas de repente já levaram lá para o hospital, veio para casa, recebemos a notícia, ele já estava já engessado. Então eu disse, mãe, melhor ele ir em casa, porque a gente tem que ir servir o Senhor. Nós não podemos agora, se a senhora fica lá, como é que eu, se ele está aqui em casa, a gente está tudo junto, resolve a situação. Então veio para a minha casa. A gente ia para a igreja, a Denise e a Marta. A Marta tinha uns 3 anos, nessa 4 quase. Elas cuidavam do avô enquanto eu ia servir a Deus. Todo mundo na minha casa sempre entendeu que eu servia a Deus. Sempre. Porque Deus te protege se realmente você tem essa comunhão que eu quis que você experimentasse hoje à tarde aqui. Se realmente você tem essa entrega, todo mundo se abaixa diante da autoridade de Deus que está na sua vida. Não tem diabo que enfrenta isso. Não tem, porque você está com Jesus. Que diabo que proibiu Moisés de entrar no palácio de Faraó? Um cara que entra lá na frente do rei é morto se ele não estender o cetro. Ele entrou com o poder de Cristo Jesus. Essa autoridade de Jesus não tem diabo que possa. Então é esta autoridade que ele te dá se você é fiel a ele. Para você servi-lo, para ele te abençoar. É na obediência. Vocês estão acompanhando? E você é isso por acaso? Quem que está em primeiro lugar na sua vida? O que você acha que Deus vai dar para você fazer se você não tem esta responsabilidade? Estão me acompanhando? Deus quer o seu coração e a sua vida, ou você dá para o diabo, como Acabe deu para o inimigo que veio, o outro rei inimigo veio e falou, eu quero a sua vida, tudo que é seu, todos os bens que você tem, todo o ouro, toda a prata e a sua vida. Ele se rendeu de medo porque ele não tinha saída, ele não tinha a presença de Deus. Então é isso que o diabo faz. Ele vai pedir a sua vida. Se você não tem Jesus, você tem o diabo. Você se rende a ele. Você não tem força. Vocês estão me acompanhando? Amém. Não, é maravilhoso você ter a presença de Deus. Isso não é assustador. Assustador é eu depender do diabo, ficar num buraco. O bom é ver a glória de Deus na tua vida. Não importa as dificuldades que o diabo coloca, você está sempre bem interiormente. Você tem a força dele para viver. Não interessa o que os outros falam, porque os outros julgam a aparência. Deus julga o que você é no seu íntimo. E é por aí que ele abençoa. Estão acompanhando? Se você realmente tem essa comunhão com Deus, você não tem medo. Medo de quê? Do diabo? Você não tem. O que poderá me fazer o homem se Deus é por mim? É por aí. Ameaças é só o que o diabo sabe fazer. Você não tem medo, porque Deus vem te abençoar. Mas você tem que ter essa experiência que você teve hoje aqui. Quem teve? Quem não teve, vai ter mais oportunidade. Amanhã, depois, a gente vai estar sempre aqui fazendo isso. Estão me acompanhando? Deus vai te abençoar. A primeira responsabilidade que você tem que ter é de estar na presença dele. Para ele poder falar para você o que é para você fazer. Para você não negar a cruz. Negar a cruz tomar sua cruz, andar com ele para ser discípulo dele. Então agora vocês estão entendendo que não é todo mundo cristão que é discípulo de Jesus, né? Não é. Só quem entregou a vida mesmo a Jesus que é discípulo. E é para nós sermos discípulos ou não? Claro, ele falou que sim. Até para o fim do mundo, vai e faça discípulos. Marcos 16, 18 está escrito isso. Estão me acompanhando? Então vamos ver agora Marcos 14. Isso aqui é com unção para você se levantar, chacoalhar a poeira e tomar um rumo na sua vida. Porque se você não sabe, você fica enganado pelo diabo. Mas ele está te alertando. Aí é a opção sua, você faz o que você quer. Você pode virar as costas para Jesus a hora que você quiser. Ele sempre vai te amar, mas você não vai ter nada com ele. Então, Marcos 14, versículo 29. Então, atenção. Disse-lhe Pedro. Ah, não, vamos pegar aqui no 27. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes, Pedro. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Você também não diz: ai, Jesus, imagina, eu jamais vou largar Jesus. Você nega ele a qualquer momento que você o substitui por qualquer coisa da sua vida. Lembra que você já se entregou para ele quando você o aceitou e que o seu coração era bem diferente do que é hoje? Sim ou não?
Sim.
Claro! Você estava empolgado, você estava animado, confiante neste Deus. Eu faço tudo para ele, eu entrego a minha vida. Sim, senhor, claro, 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 claro. Mas quando ele disse para você pegar a sua cruz, você o negou? Porque você quer o mundo, você quer as coisas do mundo. Não pode. Deus não age no espírito do mundo porque é o diabo. Então, Lucas 22, 21. Está valendo? Então, na hora da ceia, aqui está o momento da ceia. Veja lá o que, que acontece aqui. Jesus dá o pão e o vinho para eles. E Jesus diz assim: todavia, a mão dos traidores está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria, dentre eles, o que estava para fazer. Jesus está querendo passar a mensagem aqui do Evangelho. O que, que é agora? Que agora é o momento da cruz, que ele vai para lá, mas tem quem o negue, tem quem o vai trair, vai passar por essa situação. Então, e Jesus disse que quem não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. É sério ou não? Nós todos que nascemos de novo, que aceitamos Jesus, fomos chamados para sermos discípulos. O discípulo tem que pegar a sua cruz, não pode negar a cruz. A cruz é largar de ser o que Deus não quer que nós sejamos. Ele é que quer tomar conta da nossa vida, porque a ele pertencemos. Então, Pedro jamais achou que ele fosse trair Jesus. Aquele homem cheio de bons propósitos, de entrega, entre aspas. Mas na hora da cruz ele não aceitou. E nós também somos da mesma maneira. Agora aqui eles ficam indagando, quem será? Será que sou eu? Quer dizer, nem eles sabiam se eles mesmos iam fazer o quê. Será que a hora que Jesus pedir a sua vida, você vai dar para ele? Porque até então você não deu a sua vida a ele. Você só o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. O segundo passo, ele está pedindo a sua vida agora. E isso requer cruz. Você vai dar a sua vida a ele? Como que você vai dar a sua vida a ele? Ficando sozinho, orando, adorando, entra no clima, ora em línguas, lê a Bíblia. Você vai começar a sentir no seu espírito algo queimar, a presença, você mudando seus pensamentos, seu desejo. Aí sim, é isso que interessa. Aí você está se entregando, porque não é de papo que você entrega. Ai, Senhor, te entrego e daqui a pouco você está negando. Vocês estão me acompanhando? Está muito claro isso. Então veja aqui versículo 61. Vejamos o versículo 61. Esse é o momento crucial. 61. Então, voltando, é o momento que ele três vezes fala, ah, você é um deles. Eu não, nunca vi esse homem, nem sei quem ele é. Não, eu nunca tive lá no pano. Eu não. Versículo 61. Então, voltando-se, o Senhor encarou Pedro, fixou os olhos em Pedro. Saiba uma coisa na tua vida. Deus nunca olha para você com ódio, com revolta, com ira, com vingança. Ele te ama sempre. Então, não se afaste de Deus. Se aproxime dele. Você não experimentou esse amor que você tanto precisa, que você busca nas coisas do mundo e nas pessoas e você não encontra. Ninguém pode suprir este lugar que só Jesus supre você. Vocês estão acompanhando? Quando você experimentar isto, você vai ser dele mesmo, lá no seu íntimo. Então, Jesus fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje, três vezes me negarás antes de cantar o galo. Então, Jesus olha para ele e diz, Pedro, eu ainda te amo. Este olhar, por isso que ele foi tocado e chorou. Quando você está na presença de Deus, você chora, o seu coração é quebrantado, você se arrepende, você muda porque você sente este amor por você e você vê as suas falhas, você vê o seu desinteresse. Às vezes que você nega Jesus, você começa a ver a sua infidelidade a Ele, que é sempre fiel. Então, neste encontro, você vai recebendo este amor que vai te curando e te fortalecendo para você ficar com ele. Então, não se esqueçam que Pedro, gente, foi aquele homem que veio cheio de entusiasmo, de confiança, de força, de entrega, mas que na hora da cruz ele disse não. Estão me acompanhando? Amém. Coisas que nós somos fáceis em fazer. Jesus a gente encaixa de jeito nenhum. Jesus tem que estar no centro, em evidência. Encaixa a tua família. A tua família se encaixa, porque Deus sabe cuidar da tua família, se você está com ele. Eu não tenho nenhuma filha desequilibrada, muito pelo contrário. Estão sendo ótimas esposas e boas mães. Sabendo bem como que tem que ser. Quando for casar, casou, não larga. Porque isso foi o que minha mãe passou para mim. Vai casar? Não larga. Não larga. Conquista. Isso é com Deus. Não tem exemplo nada de casa, já vai fazendo o que quer, não tem a força, a presença de Deus. Eu nunca fui. Na colação de grau da faculdade da Denise, eu nem fui porque era dia de culto. Eu estou servindo Jesus. Eu vim aqui por sua causa, porque Jesus mandou. Mas você não vem aqui o dia que é a colação de grau do teu filho, que seja Jesus que se dane. E ele que me abençoe, mas não, ele não vai te abençoar. Vocês estão acompanhando? Eu não tenho problema nenhum de dizer não para as coisas quando eu tenho um compromisso com Jesus. Jesus não fica aparecendo lá de veste branca, num cavalo branco lá na minha frente, diz, hoje então tem culto, então você vai, né? Ou você vai lá, na colação de grau da sua filha. Ela nem está triste, nem ficou com problema por causa disso, ela sabe o que a mãe faz. Eles nunca exigiram de mim na hora que eu estou servindo Jesus, porque sempre apareceu Jesus. Isso é testemunho para você? Porque eu não faço de cabeça de alma, eu faço de coração. De comunhão, eu sei o que é para eu fazer. E quando eu falto, eu sei que eu posso faltar. Vocês estão acompanhando, queridos? Eu não brinco, por isso que Deus dá seriamente. Então agora, você leva a sua vida sem Jesus. Porque se você está na alma, você está completamente sem Jesus. Então você não tem dele o que você precisa. O que você tem é com a tua inteligência e com a força carnal que está quase acabando com você. Que uma hora ela acaba. Porque se eu estou fraco, ele é a minha força. Se eu estou em pé aqui hoje, porque Jesus é a minha força. É ele que me restaura. É ele que me fortalece. Vocês estão acompanhando? Então, cruz é largar tudo. Como foi a entrega de Pedro no primeiro momento? Largou tudo. Largou os negócios. Largou tudo. Deus falou, você vai mudar para Alphaville. Eu chorei. Falou, você vai largar tudo isso. Que era o meu Deus, que ele tinha me dado aquilo tudo. E eu tinha jurado, daqui eu não saio. Estou realizada, eu gosto desse lugar. Eu tenho tudo que eu quero, é isso que eu queria. Passaram-se 6 anos, Deus disse, você vai para Alphaville. Eu tinha dito para Alphaville, eu não vou nem se eu ganhar uma casa. Então, eu disse, é para lá que você vai. Eu chorei, chorei, chorei. Foi uma cura, porque eu tive que largar tudo o que tinha dentro da minha casa e vim para cá. E Jesus disse, olha, não procure uma igreja, porque eu vou entrar nas casas e você vai ser procurada lá. E isso aconteceu. Foram 10 anos seguidos. Vocês estão acompanhando, queridos? Mas todos os dias, comunhão com Deus. Todos os dias vai uma gota da presença dele no meu espírito. Todos os dias. Todos os dias. Se parar, é a mesma coisa que virar esse copo cheio aqui e ele ficar vazio. Pronto. Volta ao zero. Tem que começar tudo de novo. Não se afaste de Deus, não pare de orar, não desista. E quando orar, entregue o seu coração. Porque senão, não tem retorno. Não tem como Deus te abençoar e te livrar do diabo. Não tem, porque Deus não ouve oração da alma. Deus não anda em obras mortas. O que você faz com a sua alma, Deus não aceita. E o momento mais bonito que a gente vê aqui foi Jesus olhando nos olhos de Pedro. Foi o momento mais bonito da história da vida de Pedro. O que ele sentiu quando Jesus olhou para ele. Por isso que você tem que orar para você sentir isso. Esse olhar de Jesus direto para você. Enquanto você não recebe isso, você não entrega a sua vida a ele. Você está na alma. Você não entrega a sua cruz a ele de jeito nenhum. Mas se você entregar a sua vida a ele, ele vai te abençoar além das suas expectativas. Um dia eu cheguei e pus a minha cabeça, estava passeando, levava as meninas todo sábado no shopping em São Paulo para elas tomarem lanche. Lá elas eram muito pequenas. E depois do lanche, tinha que comprar o sorvetinho, aquela coisinha de criança. E depois a gente olhava um pouquinho as lojas e vinha embora. Eu encostei minha cabeça numa loja de joias. Nunca andei atrás de joias. Nunca, nunca, nunca. E vi uma aliança de esmeraldas. E achei lindo. Nossa, que lindo esse. Pensei só. Nunca verbalizei que eu queria. Nem sei se no meu coração eu queria ter. Eu achei simplesmente lindo. Na hora que nós fomos vender o nosso apartamento, era um homem de Goiânia que mexia com pedras preciosas. Ele comprou meu apartamento com todos os móveis lá dentro. À vista para a filha estudar no Mackenzie. E na hora de finalizar e tudo, ele trouxe uma aliança de esmeraldas para mim. Então, Deus faz coisas, surpresas, além da sua expectativa. Isso para Deus não é nada, é uma coisa do mundo. Mas eu olhei e achei bonito, nunca pedi, nunca verbalizei, nunca me interessei por joias. O homem veio com esta aliança para mim. E isso é uma coisa só, dentre tantas. Então veja o que eu estou dizendo em Efésios capítulo 3, versículo 20. Está valendo? Amém. Se você entregar a sua vida a Jesus, ele que vai carregar a sua vida, não é você. A sua vida vai ter um sabor diferente. Agora, você parou de orar, você está voltando para a sua vida velha e você não está percebendo. Se você está voltando para a sua vida velha, com certeza você está perdendo a sua salvação. Com certeza. É igual um câncer que está comendo a sua vida e você vai cair morto já já. Não vai ter jeito. Vocês estão me acompanhando? Perder a salvação é a mesma coisa que morrer de câncer. Nenhum médico vai dar solução quando aquilo estiver inteiro contaminado, do pé à cabeça. É sério ou não? Então, se você está levando a sua vida do jeito que você quer, é isso aí que está acontecendo com você. Nem salvo você está. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele é poderoso para fazer além. Ele vai além das suas expectativas. Além das suas expectativas. Como eu disse, quando a gente comprou esse apartamento, o outro, que era esse que vendeu à vista com tudo, blá, blá, blá. Aliás, o cara comprou os móveis. O Fernando foi lá no Shopping Eldorado ver o preço de móvel. Comprou os móveis velhos por preço de novo da loja. Ah, faz favor, quem que faz isso, gente? Não foi enganado. O cara falou, vai na loja e vê o preço. Falou isso pra ele. Pois ele foi na loja e viu. O cara comprou tudo. Ele falou, olha, você vai levar só as suas coisas pessoais. O resto eu quero tudo. Porque eu não vou ficar andando atrás, é para minha filha, enfim. Gente, tem gente que faz coisas. E Deus que manda. Isso pode. Aí, como eu queria ir lá para aquele outro, meu carro era zero. E eu falava assim, Deus, eu orei errado, né? Nem se foi uma chimbica, né? Lembra? Então, nem se foi uma chimbica tal. Realmente, o Fernando pega e compra lá do vizinho da minha mãe. O cara... Ele bebia muito, ele tinha um Passat, até não era velho, mas ficava lá fora. E o cara bebia, sei lá, acho que deixou o vidro aberto, aquelas coisas, estava tudo fedendo lá, molhado, nem sei. Mas nem percebi que tava o tanque da gasolina estava furado, mas aí tá, bom. Então consertou. Mas aí para sair do outro prédio que eu morava, tinha uma rampinha assim, subidinha. Aí o carro ia assim. E eu, Denise, ora, filha, ora, ajuda, isso aqui tem que ir. Deus falou assim, ah, você pediu o chimbica? Um cara vem fazer negócio com o Fernando. Deus falou, me ensinou, cara. Não pede chimbica não, meu. Porque eu queria tanto aquele apartamento que eu, ah, precisa fazer dinheiro. Eu fico, Jesus, com qualquer chimbica. Porque o carro era muito bom, era zero, ele tinha me comprado, tal. Aí, Deus, olha o que Deus fez, gente. Por causa da... É esse versículo aqui. De eu estar em comunhão com Deus de verdade. Conforme você experimentou hoje aqui. É assim que eu faço todos os dias. Um cara veio fazer lá negócio com ele na empresa e falou assim, ah, Fernando, eu tenho um Passat, aí acho que era um Passat zero, modelo novo e tal, rádio digital, imagina, gente, aquilo há 28 anos atrás. O rádio já digital, nunca estava pensando nisso. Ele falou, sabe o que que é? Eu comprei esse carro, mas traz essa gente que está fazendo rolo, sei lá, nem sei porque comprou isso. O carro era zero. Falou, mas, sabe, eu não estou precisando desse carro, Fernando. Eu falei, ah, meu, nem posso comprar agora, comprei esse apartamento e tal, não vai dar. Ele falou assim, não, aqui, Fernando, fica com isso, o dia que der, você me paga, fica com isso. E aparece que esse carrão zero lá, com rádio digital, há 28 anos atrás. Vocês quase falavam com ele e ele já ia procurar as estações, que é isso. Gente, faz favor, é esse versículo. Eu vivo nisso até hoje, queridos, eu vivo. Eu não estou aqui pregando um evangelho de cabeça, de intelecto, de ouvir os outros falarem. Vocês estão acompanhando? Você não tem, porque você não fica nessa comunhão com Deus. Não adianta você saber a Bíblia de cabo a rabo, saber os versículos, ficar falando lá em Isaías, lá em Jeremias, sei lá. Você tem que ter essa palavra no teu espírito e ela dominar a sua vida. Amém. E ter essa comunhão com Deus. É isso que Deus quer. Deus vai fazer isso. É, o que eu não consigo... Com a minha alma, com a minha carne, eu consigo com o meu espírito. E Paulo explica muito bem isso, porque ele entendeu e deu a explicação para nós, podemos ir em Roma. Esse ensino é longo, eu não posso acabar aqui agora. Vamos em Romanos, agora, capítulo 7, versículo 18. Vê lá. Vocês estão interessados nisso ainda? Tá, obrigado, então. É o Espírito Santo, por isso que se ele não estivesse aqui, eu estava sozinha essa hora. Isso é para sintonizar. Você acha que Deus ama você ou não? Ele te pegou de calça curta, hein? Você não imaginou que Deus está sabendo o que você está fazendo, onde você está andando. Mas ele mostrou agora para você que sim. Porque baseado no que nós estamos vendo aqui, você já fez uma análise da sua vida. E agora cabe a você voltar ao primeiro amor. Não vem com enganação, não. Você vai se enganar se quiser. Faça tudo o que for preciso para você voltar com aquele fervor, com aquele calor, com aquele fogo. Então, Romanos 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Não, eu até quero Jesus, mas a cruz não. Ah, não. Isso aí não vai dar. Então, Paulo está mostrando para nós o quê? Que não é com a minha alma, com a minha carne, que eu vou fazer as coisas de Deus. Não adianta eu ficar falando com a minha alma, ai, eu vou fazer, ai, blá, 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 blá. Quando Jesus te chama, você fala, não. Quando Jesus fala para você, para de andar com essa gente, você fala, não, são maravilhosas. Pessoas que eu amo muito. Mas Jesus está falando para você, não ande com essas pessoas. Não tem nada a ver, porque você pega os costumes dela. Luz e trevas não combinam. Então você está no passo das trevas dela
E ela não está no passo da luz que você deveria ter. Deveria, mas não tem. Está valendo?
Amém.
Entendeu isso?
Amém.
Você está no nível de trevas das pessoas com quem você anda. É sério? Claro, é falta de salvação, cara. Completa. Perdendo a salvação. Não tem, mas não dá uma de, ó, Balaão. Tá lembrado de Balaão? Pô, caramba. O cavalo lá, o burro falou. E o burro falou, por quê? Ele tava ralando. O muro tava ralando o burro. Ele tava ficando em carne viva, passar num lugar onde nem o burro passava, mas Deus fez ele entrar lá. Aí o burro falou, é melhor você servir a Deus, né? Porque não dá nessa condição aqui, ó, cara. Tem a dó, nós vamos morrer aqui. Aham. Não seja teimoso diante de Deus, porque nós precisamos dele para a salvação. Você não é bacana assim não sem Jesus. Vai, cai fora desse mundo, sai. E daí que vão, as pessoas vão ficar contra você? Jesus não vai ficar contra. E Jesus falou, olha, me odiaram, vão te odiar também. Paciência. Você tem que ter esta unção na tua vida para esses diabos não acabarem com você. Porque mesmo que você está nessa mentira aí, né, andando com esses das trevas, eles não estão te amando como Jesus te ama. Nem podem fazer nada por você. Estão me acompanhando? E nem a tua família, não pode fazer nada por você. Nada. Então, por que você está morrendo pela sua família? Jesus já morreu pela sua família. Se entrega a ele, porque ele vai saber cuidar muito bem da sua família e dar jeito na tua vida, na tua família, na tua casa. Estão acompanhando? E tem mais, eles nem vão querer ficar muito perto de você, não, porque você está cheio de luz, eles estão nas trevas. Eles, ah, não, hoje não dá. Beleza, eu também não quero. Então você não precisa nem ser indelicado, que hoje não dá. Estão acompanhando?
Amém.
Porque não vem não. Ixi, depois é uma contaminação só. Está valendo? Depois não sabe o que está doente, né? Ora um pouquinho, vai lá, se enfia na lama. Ai, mas dá uma doença. Dá enxaqueca, dá vômito, dá dor não sei aonde, dá tudo. Então, eu falo Jesus na carne, na alma, na alma. Jesus, eu vou te seguir, eu vou te servir. Jesus fala, não, não quero. Jesus, eu vou fazer isso para você. Não, eu não quero. Porque ele não aceita nada do que é da tua cabeça, da tua alma, da tua carne. Ele só aceita o que é dele. Portanto, eu preciso querer o que ele quer. Por isso, Paulo explicou muito bem isso aqui. Veja lá, 1 Coríntios, capítulo 2. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Olha, atenção, é isso aqui, ó. Isso aqui é bárbaro. Você vai entender quando você ler o livro do pastor David, quando você ouvir o pastor David pregando sobre isso. Você vai entender muito mais. Olha só, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, ou seja, uma nova natureza. Nós recebemos um Espírito com a natureza de Deus. Recebemos uma nova natureza. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Achou? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12.
Amém.
Versículo 12.
Amém.
1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12.
Amém.
Eu falo mil coisas, está misturado aí no meio. E, aliás, você que está aqui há 15 anos já deveria saber que era 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Isso aqui já foi mais lido do que não sei o quê. Ficou perdido aí agora, nem sabia que era isso. Aonde está? Será que é Jeremias? Será que é Pedro? Ah, faz favor. Então, por aí você está vendo que você está fraco. Você está fora. Não sabe nem que palavra que é essa. Olha isso. Quando você ouvir um versículo, você tem que saber. Ah, está lá, não sei aonde. De tanto que você tem que ler. Isso tem que estar dentro de você. Então, ele está dizendo aqui que nós recebemos o Espírito que vem de Deus e não do mundo. Porque existem dois tipos de Espíritos. Engraçado, e é dentro de nós, cara. Atenção, opa, dentro de nós. Porque um é o espírito do mundo, é na alma. É onde Satanás age, porque ele é o espírito do mundo. Ele age na nossa alma. O outro espírito que está aqui dentro de nós é o espírito nascido de novo, onde o Espírito Santo habita. Então, por isso que ele diz aqui, para nós conhecermos o que nos foi dado por Deus, nós temos que andar no Espírito que Deus nos deu, não o Espírito que o mundo nos deu, que é a carne, que é a alma, que é onde o diabo age. E mais, o Espírito do mundo é o seu eu.
Sabia disso, gente? Aonde o diabo age? É o seu eu. Por isso que você tem que pegar a sua cruz para você andar com Jesus. Porque este seu eu é da onde vem a maldição, é o seu inimigo verdadeiro, é o seu eu. Tá caindo a ficha? É o seu eu que tem vontade errada, fora da vontade de Deus. O seu eu que não entende Deus. O seu eu que é apaixonado pelo diabo. Loucamente apaixonado pelo diabo, porque quer as coisas do mundo. Só pensa nas coisas do mundo. O valor está no que é do mundo. É o seu eu. O espírito do mundo. Então existem dois espíritos aqui dentro. Um do mundo e um de Deus. Eu vou seguir qual? Vem cá, você nasceu de novo, você tem que seguir o espírito recriado, o seu, com a nova natureza. Tá valendo isso? Que lição, né, gente? Depois acho que eu tenho que esmiuçar mais, porque eu tô tacando um balde aqui hoje. Assim. Se você tá entendendo um pouquinho, tá bom. Porque isso não pode ficar aqui na tua cabeça. Isso tem que fazer parte da tua vida para você optar. O que eu tô falando é o que eu vivo. Então veja Filipenses, para encerrar. Capítulo 2, versículo 13. Então, queridos, se eu não tenho desejo para andar com Deus, Ele quer me dar o desejo. Eu posso falar sobre isso, que eu já falei que quando a gente tem uma vontade de Deus, é igual uma pessoa que anda na alma e tem vontade de cocaína, ou de prostituição, ou de roubar, ou sei lá, meu, de fazer coisa que é contra os mandamentos de Deus. A pessoa faz porque aquilo domina tanto que ela faz. A vontade de Deus tem que te dominar tanto que você faz. Então, se você não tem a vontade de Deus dentro de você, você tem que adquirir. Por isso que nessa oração que nós fizemos aqui hoje à tarde, que experimentamos a presença de Deus, Ele vai colocando a vontade dEle dentro de você. Então, se você não tem a vontade dEle, você está seco dEle. Seco, 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 seco. Esturricado. Queimado. Zero. Você é alma. Você não tem nada de Deus aí dentro. Nada. Fraco, fraco, fraco. O diabo faz o que ele quer com você. E ainda te engana e pode pegar a tua salvação e te levar para o inferno. E pode te matar a qualquer hora. E Deus não te protege, porque Deus não ouve oração de carne, só de espírito. Porque Deus é espírito. É sério isso ou não? Está escrito na Bíblia o que eu estou falando ou não. Eu quero fazer, mas eu não consigo. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Não consigo, porque não é na carne, é no espírito. E o querer tem que vir do espírito e não da carne. Ah, eu vou fazer isso para Jesus a hora que eu quero, né? Aliás, se eu vou fazer a hora que eu quero, é o que eu quero, não é o que ele quer. Porque o que ele quer não é na hora que eu quero, é na hora que ele quer. Por isso que o vento passa. E eu não sei de onde ele vem, nem que horas e como. Jesus falou, este é o mover do Espírito. Deus passa lá, mas você fala, hoje não dá. Você já não falou isso para Deus? Já. Uhul. Puxa, Deus queria usar você. E você disse, ah, é que bem hoje. Não dá, você negou Jesus. Porque você anda na alma. Porque tudo está acima de Jesus na sua vida. Ele pode confiar o reino dele na sua vida? De jeito nenhum. Porque ele não pode confiar nem no pouco, que dirá no grande, no mais, no maior. Tá valendo? Tem que pagar o preço de ficar lá quieto orando ou não, morrendo? Se mortificando? Claro, mas compensa, porque ele te dá o inesperado. Ele te dá. Andar com Jesus faz diferença, amigo. Lógico. Entra no Palácio Faraó. Na hora que ele quiser. Então, Filipenses, capítulo 3. Deixa eu ver aqui. Não, eu falei 2, amados. Desculpa. Versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Se você não tem vontade nenhuma, você vai orar e pedir para Deus colocar a vontade dele no seu coração. Qual é a sua vontade?
Ué, você não falou que você ia servir Jesus, que você ia fazer o que ele queria? Papinho furado. Mais nada. Você nem sabe qual é a vontade dele, como é que você vai fazer? Ele já passou, foi lá, você sabe, hoje não dá. Hoje não dá. Ele não falou com você? E você falou que não dava? Sim ou não? Então. Então você não está pronto para nada. Você nem percebeu que era o Espírito Santo falando com você. Ou você acha que ele vai aparecer lá todo em glória e falar, oh, eu sou o Espírito de Deus. Aquela pomba assim. Ah, então eu vou. Deus está te testando e vendo que você está fraco, você não pode fazer nada. Você só faz o que é de conveniência. Entrega a sua vida para você não negar a cruz. E eu posso dar um exemplo a você de vontade. Fui orando, como eu digo, tal. Porque a gente fala, ai, orei. Ixi, aquilo me dá um negócio aqui. Orei. Se você tivesse orado, nem ia falar que você orou, porque eu não vi nada acontecer na sua vida. O que você faz é da tua força. Mas eu estava buscando, para não dizer orando, Deus e buscando. O meu marido veio, Deus me mostrou uma igreja, no meio do mato, tipo assim. E no estilo americano. Nunca tinha ido lá, nem sabia. Aí, na hora que eu tive aquela visão, eu disse, nossa, a igreja do pastor David, é lá que o senhor vai me levar? Eu tive todo o entendimento e verbalizei. E passei a orar. E foi quando eu ganhei, então, os áudios da Bíblia em inglês, que depois Deus começou a me pôr lá. Agora o pessoal, estou lendo Bíblia em inglês. Ah, se Deus lá mandou, ele mandou você entregar a tua vida a ele. Você nem sabe o que você tem que entregar para ele, parar de servir você mesmo. Quer o quê? Eu não estava querendo ler Bíblia em inglês, nem falar inglês, nem fazer nada. Eu queria ir passear. Bom, mas eu sabia que eu ia para lá. Eu sabia, porque eu vi. E eu quis. Mas neste meio tempo, olha o que o diabo faz. Meu marido veio e falou assim, bom, se você quiser ir para Nova York com a sua amiga, eu deixo. Você pode ir. Deixo quer dizer, financio. Né, queridos? Eu financio, pode ir. Eu disse, ah, então falei com a minha amiga, ah, então tá, legal, então vamos. Aí fomos. E tal, babá. Mas, de repente, um dia nós estávamos hospedados ali perto do Rockefeller Center, um lugar muito agradável, lindo, bacana, tudo tal. Aí ela falou assim, olha, eu vou te levar aqui num lugar maravilhoso para a gente tomar um café à tarde. Um lugar esplêndido, chique, muito bom, tá bom. Aí fomos andando tal, subimos aquela escada rolante, impressionante, porque lá nos Estados Unidos tudo impressiona. Tudo é cheio de glamour. Subimos naquela coisa linda. Nossa, eu ficava assim... A hora que nós estávamos subindo, me veio uma unção do Espírito Santo no meu coração, me deu uma tristeza. Eu disse, não é isso que eu quero, Deus. Eu quero ir para a igreja do pastor Dave. Nem se fosse me dar tudo isso, não estou feliz. Eu quero logo voltar para a minha casa. Eu quero ficar com você. Eu não quero isso. Não é isso que eu quero. Eu estou orando para ir para Tulsa, não para vir para Nova York. Não vi a hora que acabava aqueles dias lá para vir embora para casa. Mas demorou mais, não sei se foi um ano ou dois, para eu conseguir chegar na igreja do pastor Dave. Então ele coloca no seu coração o desejo para você fazer o que ele quer. Se você não tiver o desejo, você não faz. Se eu não tivesse o desejo, eu ia botar um mundo de empecilhos e aquela vontade ia passar assim e eu nem ia perceber se eu não estivesse na presença dele. Esse foi só um exemplo que eu dei dentre muitos que eu tenho até hoje. Então, esta vontade para servir a Deus e fazer o que ele quer é ele que põe. Se você não tem na hora que você está orando, você vai pedindo para ele te dar a vontade. É claro que na hora, talvez você nem se lembre que você está afundado em mil problemas. Então você tem que se desafogar desses problemas para você começar a querer o que Deus quer. Aí ele vai te abençoar e vai te dar, além das suas expectativas, o que você quer ou nem sabe que quer. Ele vai te dar. Vocês estão acompanhando? Então, é isso que é andar com Jesus. Deus está falando, a quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Você hoje ouviu, você não veio aqui por acaso hoje. Você podia até nem ter vindo, mas você ouviu. Então, volte ao primeiro amor e se entregue a Deus. Porque não tem ninguém melhor
do que Jesus. Ele vai cuidar de tudo na sua vida se você se entregar a Ele. Ele vai te dar além do que você precisa para você viver. Amém? Valeu, queridos. Então digam aleluia.
Aleluia.
Amém, aleluia.